Define parameters of program.
James Kirk of the United Starship Enterprise.
I speak from pure logic.
Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, dessa vez em edição extraordinária. Hoje, sábado 26 de julho de 2025, acaba de acontecer o painel do Universo Star Trek na San Diego Comic Con, maior Comic Con do mundo, e vamos comentar todas as novidades. Tem novidades de Strange New Worlds, tem novidades de Starfleet Academy e tem também as novidades do audiodrama do Khan! Para falar comigo hoje, estão a bordo o Gustavo Gobbi. Bem-vindo, Gustavo. Boa noite.
Não aguentei esse Khan. Do nada no meu ouvido aqui. Não tava esperando. Boa, galera. Boa noite. Espero que todos estejam bem, né? Porque novidade não falta para falar nessa San Diego Comic Con. Os caras entregaram tudo, né? Não sei se é medo aí da fusão com a da Paramount com a Skydance melar tudo, mas já estão soltando tudo. Vamos embora. Toma conteúdo enquanto ainda dá. Não é isso? Então a gente só aceita, recebe e celebra.
É isso aí. Estamos aqui também com a Lúcia Rax. Bem-vinda, Lúcia. E aí, animada com as novidades?
Animadíssima, boa noite a todos, eu adorei as novidades, fiquei enlouquecida, vamos comentar tudo, amei.
Bacana, vamos começar, fala.
Não, uma coisa que talvez eu achei meio estranha, mas só o resto
ok, mas
bem.
vamos chegar lá, porque vamos falar de ponto a ponto do que aconteceu hoje no painel de uma hora e meia, começando pelo óbvio, você que está aí assistindo a gente, deixa o seu like, ajuda a empurrar o canal. Se quiser conversar com a gente ao vivo aqui, manda um super chat. Pode mandar um chat, a gente vai olhar os principais. Mas se quiser que a gente olhe e comente mesmo, manda um super chat que você ajuda a gente a pagar o StreamYard, que também é muito útil, porque com esse dólar não tá fácil o StreamYard. Vamos começar o começo do painel. Eu estou até fazendo ver se baixa o dólar aqui, fazendo uma campanha toda minha. Para ver se acaba o tarifaço, né? Vamos tentar dar um suporte aí.
Nosso diplomata Salvador Nogueira.
É, exatamente. Já que ninguém consegue lá falar, né? Eu vou tentar aí com os meus meios subespaciais. Vamos falar de Strange New Worlds para começar, que foi o que abriu o painel. Tivemos alguns atores, a ausência notada do Anson Mount. Mas ao mesmo tempo a presença do Anson Mount desse jeito muito especial aí que vocês já estão vendo na tela. Anson Mount aparece num clipe que é um teaser trailer que foi apresentado da quarta temporada e ele aparece como um bonequinho, como um boneco, um puppet, né? Ou um Muppet, se você preferir, porque afinal de contas foi revelado que a quarta temporada de Strange New Worlds, olha aí que bonitinho. A quarta temporada de Strange New Worlds vai ter um episódio em que os personagens viram bonecos. O que para algumas pessoas pode ser um pouco chocante. Quero colher as impressões de vocês, lembrando que essa história nasceu numa entrevista do Akiva Goldsman. Que ele dá uma entrevista e falando que os caras querem fazer coisas cada vez mais diferentes e tal, e sai uma ideia assim, tipo, pode ter um episódio que eles viram Muppets. Acho que alguém falou isso para ele. Ele falou, não sei e tal. E aí, no final, acho que gostaram da ideia. A Melissa Navia, que não estava no painel hoje, atriz da Eric Ortegas, aproveitou o embalo nas redes sociais durante a apresentação do painel e soltou uma imagem do boneco dela no episódio e citando um fã que em 2023 estava cobrando, marcou Star Trek, marcou a Secret Hideout, marcou todo mundo, a Paramount Plus, cobrando, falando, quase 60 anos de Star Trek, nunca tivemos um episódio Muppet. Agora vai ter, e ele já está marcado, já está sabendo, assim como o resto do mundo, graças ao painel de hoje. Quero saber de vocês as impressões. Quando isso foi falado numa entrevista do Gozo, eu achei que fosse um gracejo, e acho que era mesmo, para começar. Mas acabou virando uma ideia de verdade. Quero saber o que vocês acham disso, e o que vocês acharam do clipe em particular. Lúcia, começa você, conta aí.
Então, isso que é a única coisa que eu achei assim, meio estranho. Eu adorei o topete do Pike, não tem coisa melhor no boneco, sensacional. O cara que fez os bonecos é o mesmo que fez os Muppets, como você falou, né? Eu acho que vai ser divertidíssimo, mas é um pouco estranho, mas eu acho que vai ser engraçado. E o clipe eu achei bem legal, ele cadê todo mundo? Parece que não tem ninguém na ponte, ele procura o Spock e tal. Então, eu achei bem divertido, achei bem legal e adorei o topete dele, um pouco exagerado, como sempre. Fantástico.
Gustavo, o que você achou?
Cara, esse teaser parece ter sido feito especialmente para a Comic Con, né? Ou pelo menos especialmente para a divulgação da quarta temporada. Ele não parece, pelo que o Pike fala, pelo menos... Não parece ser um trecho do próprio episódio, né? Ele fala até, quando ele vê que não tem ninguém na ponte, ele fala, Spock, cadê todo mundo? Vocês já foram pra quarta temporada sem mim? Então, assim, logicamente que isso não vai estar lá em tela no episódio. Mas, cara, muito criativo, né? Muito criativo, acho que é normal existir uma preocupação, assim como a gente teve quando a gente soube que ia ter um episódio musical, né? A gente sabe que Star Trek, durante seus quase 60 anos, já passeou por diversos gêneros, não todos, e agora parece que Strange New Worlds está bem obstinado a fechar toda a cartela de gêneros. O que eu acho que é muito bom, cara. Eu acho que é muito bom. A gente estava falando aqui na live passada, se eu não me engano, sobre como as séries atuais, elas tentam adaptar e misturar um pouco alguns elementos de trama, algumas linhas narrativas que já foram usadas anteriormente, e como isso às vezes acaba tornando as coisas um pouco repetitivas, né? Então eu acho que a gente ter essa variação forte de gênero e trazer ideias um pouco mais fora da caixa para Star Trek, eu acho que é muito bem-vindo. É uma forma da gente realmente criar algo novo com a franquia. E assim, gente, estamos aqui falando de uma série que, ao seu final, vai ter 46 episódios. A gente está falando de um de 46 episódios com fantoche. Um de 46 episódios musical. Então, assim, tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem. Não vai... Ah, ele vai atrapalhar a narrativa da temporada. Ninguém sabe. O Subspace Rhapsody contribuiu para a narrativa da temporada. Quem prestou atenção nas letras das músicas viu que elas estavam empurrando a história para frente, né? Principalmente Spock e Chapel. E até Kirk também. Então, assim, não é só para fazer um gracejo. Lógico que é um elemento diferencial, lógico que é para mexer um pouquinho na caixinha ali que eles têm, mas nada impede que isso aqui também faça a trama avançar, e de forma alguma a gente tem que levar como um episódio desperdiçado em uma temporada de 10 episódios. Não, é só um episódio num gênero diferente, que absolutamente vai ter uma explicação científica, do mesmo jeito que teve Subspace Rhapsody, do mesmo jeito que teve agora o segundo episódio, né, da terceira temporada, o Edinburgh Blues. Eles sempre dão um jeito de explicar cientificamente, eles vão fazer isso de novo. Então é isso, gente, eu acho que é abraçar mesmo, embarcar nessa ideia e ver até onde ela pode nos levar. Eu acho que para a divulgação da quarta temporada foi uma ótima ideia, chama muito a atenção. É bem diferente, e acredito que para o pessoal que estava lá na San Diego Comic Con deve ter sido uma grande surpresa estar lá e ter essa revelação.
Concordo 100% com o que você falou, Gus. Acho que assim, o videozinho é muito bem produzido, já dá um sinal legal. Eles destacam a qualidade, destacam o envolvimento da empresa do Jim Henson, dos Muppets, para fazer isso, quer dizer, mostra aí também uma pujança de marca, um desejo de produzir uma coisa realmente memorável, e eu gosto da ousadia. O que a gente sempre se pergunta, e vai se perguntar de novo, é assim, como se encaixa? Mas como você lembrou bem, eles vão dar um jeito de encaixar, vão dar um jeito de fazer funcionar, e não vai ser mais absurdo do que a mão verde gigante do Apollo pegando a Enterprise, ou o Abraham Lincoln no vácuo do espaço olhando pela tela da Enterprise para falar com o Kirk, ou a Enterprise virando uma miniatura diante de dois alienígenas de outra galáxia, como a gente já viu na série clássica tantas vezes, coisas absurdas acontecendo. Essa vai ser só mais uma coisa absurda. O que a gente espera sempre é que a realização seja boa. Isso a gente não vai poder dizer até ver o episódio. Mas do ponto de vista técnico, a gente já vê que tá bacana por essa amostrinha que tivemos. E do ponto de vista criativo, deles quererem inovar e fazerem coisas novas, eu acho legal. Afinal de contas, Estranhos Novos Mundos tem aí também uma alegoria que não são só novos, eles também precisam ser estranhos. E aí, sem dúvida, você virar um Muppet é uma coisa estranha que pode acontecer com você. Então eu acho que se adequa à premissa da série, ao que eles estão tentando fazer. Concordo totalmente com vocês, espero de braços abertos. Tenho menos otimismo por esse do que tive pelo musical. O musical é um que eu realmente esperava e achava que ia super funcionar. Esse ainda guardo o juízo, mas em princípio não tenho nada contra a ideia. E o Pike ficou muito legal, e a Ortega's Puppet também ficou muito legal, tenho que admitir.
Salvador, só uma questão. O que, você acha aí de eles terem já entregado esse teaser aí da quarta temporada? A gente está no meio da terceira, né?
Pois é, eu acho assim, eles estão... Primeiro tem esse atravanco, né? Deles estarem muito à frente na produção e precisarem ao mesmo tempo fazer o chamariz, e a gente sabe que existe uma certa corrida, porque o contrato do Kurtzman termina no ano que vem, então tipo estão fazendo tudo que dá para fazer, encaixando tudo que dá para encaixar nesse período, e gerando o máximo de hype que eles conseguem. Diante disso, eles falaram, vamos revelar uma coisa que talvez em outras circunstâncias seria um segredo para a temporada. Aqui eles resolvem revelar como uma forma de criar hype. Como eles tinham que apresentar alguma coisa de Strange New Worlds, eu acho que funcionou bem. Né? Vejam que o outro atrativo que eles tiveram no painel foi a exibição do quarto episódio da terceira temporada, que tudo bem, é uma coisa exclusiva, passou lá, mas que para o resto do mundo vai chegar na quinta-feira, então não é uma grande coisa, né? É uma vantagem pequena que eles oferecem para os fãs ali, mas com isso aqui eles criam mais hype em torno da série e já criam uma expectativa para a quarta temporada. Diante da correria que eles estão, eu acho que é uma escolha acertada.
Eu adorava os Muppets. Aliás, vai ver que é por isso, não sei, mas ultimamente eu tenho recebido muita coisa dos Muppets no meu Instagram, no meu coisa que eu não sigo nada, e muita coisa aparecendo com os Muppets. Vai ver que é por isso.
Acho que não tem quem não goste dos Muppets.
Eu adorava, adorava, adorava.
Bom, de Strange New Worlds foi isso, então. Eles exibiram o episódio, fizeram um painel. Tem uma coisa para comentar desse painel ainda, que a gente já repercutiu de alguma maneira, mas que o Akiva Goldsman voltou àquele assunto de o que fazer depois que acaba o Strange New Worlds. Ele disse que ele quer e ele vai propor para fazer uma série que mostra o começo do comando do Kirk na Enterprise. E aí ele usa um paralelo, compara com a série de quadrinhos Ano 1. Né? Ele já tinha dado uma pista disso quando ele deu a entrevista para o Track Movie aí, na promoção da terceira temporada, falando, a gente quer ir até o momento em que o Kirk assume a Enterprise, a primeira missão do Kirk na Enterprise, e depois a gente pode fazer uma série, porque tem espaço antes de Where No Man Has Gone Before, que é o segundo piloto, traz o Kirk para a série clássica e seria, digamos, o marco inicial do ponto de vista da cronologia ficcional para a série. Então ele quer encaixar entre Where No Man Has Gone Before e Strange New Worlds uma série com aventuras do Kirk no comando da Enterprise. Quero perguntar para vocês se vocês gostam dessa ideia e se cabe. Porque, assim, tudo bem, é verdade que canonicamente não tem uma data exata para Where No Man Has Gone Before. Ele pode acontecer no terceiro ano da missão de 5 anos, pode acontecer no quarto ano, embora vá comprimir o resto da série clássica ali no final da missão de 5 anos. Mas não tem nada canônico que diga é nesse ano, é nessa data. Vocês acham que tem espaço para colocar uma série toda? Eu já perguntei, né, quando a gente fez a live lá direto do Cine Track, eu perguntei para a Lúcia o que ela acha de uma continuação com o Kirk no comando, e ela já... ressaltou tudo que ela pensa do Paul Wesley. Vou aproveitar, então, deixar o Gus falar um pouco sobre isso, que eu sei que o Gus é da AAPW, né, Gus?
Associação de Amantes e Adoradores de Paul Wesley. Apoiadores, amantes, enfim, é muito usar, né? Apoiadores, amantes, tudo. Cara, eu acho que Paul Wesley ou não Paul Wesley, independente de quem fosse o Kirk, as intenções aqui do Akiva sempre foram muito claras, né? Strange New Worlds surgiu como uma história que o próprio Akiva ia contar desde o princípio de Discovery, né? E aí quando você, dá o pirulito na boca da criança e ela vai lá, chupa o pirulito e gosta, ela quer mais, né? Ela quer mais, ela quer um brigadeiro agora. E aí você tem que dar pra criança o brigadeiro. E aí eu tô falando do Akiva, mas tô falando de mim também. Então, assim, eu acho que o caminho natural é que com o fim de Strange New Worlds a gente vá, assim, seguir para uma série que vai trazer os personagens da série clássica na Enterprise. Se isso é um, né, seria um remake, seria um reboot, seria, enfim, o nome que você queira dar, eu não sei, porque depende realmente se, enfim, eles vão costurar os episódios de TOS, eles vão contar histórias entre os episódios de TOS, eles vão contar o ano 4 ou o ano 5, né, para poder não esbarrar ali com TOS nem com a série animada. Então, assim, tem muitas decisões aí. Por essa fala do Akiva, ele quer realmente contar ao mesmo tempo, né? Ele quer contar o primeiro ano depois de Strange New Worlds, o primeiro ano do Kirk na Enterprise. Então, assim, cara, eu não sou muito fã dessa ideia de contar de forma paralela, né? A série acontecer de forma paralela à série clássica. Eu preferia que fosse depois. Mas eu acho que nessa altura é muito difícil a gente achar que não tem gente movendo pauzinhos dentro da Paramount para fazer isso acontecer. A gente sabe, como o Salvador já destacou, tem uma turbulência aí, porque a Paramount está... Né, agora está se mergindo, né, com a Skydance, e isso vai mexer muito da estrutura do que a gente sabe das produções de Star Trek. Mas, cara, se tiver terreno livre, se o Kurtzman for renovar a empresa dele, né, a Secret Hideout, for renovar a licença, ele for continuar nas produções, eu acho que 99,9% de chance dele dar para aqui uma série... uma nova série clássica, né? Eu acho que só não acontece realmente essa questão de bastidores afetar mesmo. Sou 100% a favor, mesmo que acho que na ideia aqui do ano 1 não seja a melhor das ideias, mas mesmo assim eu sou sempre do time de é melhor ter do que não ter, não gostou, não assiste, quem gosta assiste e todo mundo fica feliz.
Não, se é Star Trek a gente assiste, até com o Paul Wesley, não tem jeito. Não tem jeito. Eu entendi que era um prequel, antes do Shatner, né? Antes do Kirk, então vamos ver, mas assistir eu vou, não tem jeito.
Seis meses de aventuras, vão comprimir seis temporadas e seis meses.
Esse que é o drama, eu acho que...
Não,
tudo bem, se ele propuser uma minissérie, eu acho que ele consegue fazer.
Talvez.
Se ele quiser uma série de cinco temporadas igual o Strange New Worlds nesse formato, além dos caras não aprovarem, eu acho, vai faltar ali espaço na cronologia, né? E aí periga ele ficar... O problema é o seguinte, a gente tá sempre sob risco, né? Porque se o cara põe a série ali, a vontade que ele vai ter de entrar dentro da série clássica é enorme. Aí ele fala, não, eu vou ficar aqui antes do comecinho e tal, não sei o quê. E daqui a pouco ele entrou lá dentro. Então, eu preferiria que não também. Acho que tem outras ideias que podem ser exploradas, que podem... Né, já falei isso antes. Mas é a mesma coisa que vocês. Se tiverem, eu vou assistir e vou gostar ainda por cima. Mas eu prefiro que sigam outro caminho e eu acho que pende justamente não, nem tanto pelo lado criativo, mas pelo lado business do negócio. Estamos aí nessa fase de transição. Eu acho que nos próximos meses, agora finalmente foi aprovada a fusão da Skydance com a Paramount, depois da Paramount pagar tudo que o Trump queria lá, né? E aí agora, nos próximos meses, eu acho que a gente vai ter uma sinalização de para onde está caminhando, para onde vai caminhar a franquia, o que, que é a nova gestão da Skydance pretende fazer com ela, e se há espaço para o Kurtzman. Acho até que isso tem a ver com algo que a gente vai comentar um pouco mais adiante, que é a estreia precoce de Starfleet Academy em 2026, né? Tipo, já entra em janeiro, então ele já está emendando tudo que ele tem aí para os caras olharem e falar, mas tá legal.
Saiu como early 2026, né?
Então, early 2026, é. A gente espera que seja em janeiro.
É, não digo janeiro, mas no começo do ano. Isso
no começo do ano.
É evidente que vai ser, né? E assim...
Então, fala.
Não, pode falar.
Não, o Paul Wesley deu um spoiler lá na San Diego Comic Con, falando que assistam o próximo episódio. Só isso que eu vou falar, porque eu não vou dar spoiler aqui. Mas ele falou que fez uma homenagem ao Kirk. Ao Shatner.
É o Shatner, fez uma homenagem ao
Shatner.
Ele
fez uma homenagem ao Shatner no próximo episódio.
É, isso nós vamos discutir no domingo que vem, sem ser esse o próximo. É quando a gente vai discutir isso aí em muitos detalhes.
Lá na San Diego Comic Con, não era spoiler, porque eles tinham acabado de ver o episódio, né? Eles passaram
exato.
O episódio.
Não, e assim, ele falar que fez uma homenagem ao Shatner, tudo bem, não chega a ser um spoiler, só não podemos contar qual a homenagem, isso fica só...
É verdade.
Vamos então seguir, acho que isso fecha Strange New Worlds, a situação é essa, o Akiva quer a sequel de Strange New Worlds e a prequel de TOS, apresentaram os bonecos na quarta temporada, e em seguida tivemos a exibição do quarto episódio, e aí abriu com Alex Kurtzman trazendo novidades daquela produção mais obscura de toda a terceira era, aí, a era Kurtzman, né? Que é Star Trek Khan. Nasceu como uma minissérie em 3 episódios, quando o Nicholas Meyer escreveu lá atrás, lá no começo, quando o Discovery estreou e o Kurtzman começou a planejar outras produções, em paralelo eles estavam desenvolvendo Picard, a Academia da Frota Estelar, que agora está nascendo como série mesmo, e Khan, que ia ser uma minissérie, e aí o Paramount Plus, que na época se chamava CBS All Access, falou, não, minissérie para nós não interessa, aí o Kurtzman mandou o Nicholas Meyer reescrever, aí virou um audiodrama, uma minissérie em audiodrama, que acabou baseando-se na história original que o Nicholas Meyer escreveu, mas reescrita e adaptada pelo David Mack e pela Kirsten Beyer. Kirsten Beyer, romancista, que já escreveu vários livros de Star Trek, está com Star Trek na televisão desde a chegada de Discovery, né? O Brian Fuller trouxe ela para a produção, ela escreveu Discovery, co-criou Picard, escreveu para Picard, escreveu em Strange New Worlds. Então, assim, ela é onipresente, digamos, nessa terceira era, e também participa aí com o roteiro de Star Trek Khan, baseado na história do Nicholas Meyer. E a gente viu hoje pistas importantes de por que tem essa reescrita. Que eles resolveram encaixar a história dentro de uma outra história que se passa aparentemente a bordo da Excelsior, comandada pelo Capitão Sulu. Então tivemos a surpresa, a revelação de que George Takei e Tim Russ estão voltando para essa produção como Capitão Sulu e como o Tenente Tuvok. Ou, no caso, não sei se na época ele era Alferes Tuvok. Não sei como é que ele está aí nesse episódio. Pode ser que já como Tenente, pode ser ainda como Alferes. De toda forma, é uma surpresa.
A informação que saiu foi Alferes mesmo.
É, Alferes? É, porque ele era Alferes no flashback de Voyager, ele era Alferes. Então, assim, é uma informação nova. Nós tivemos o primeiro trailer muito bacana, as interpretações para mim estão excelentes, principalmente destaque aí pro nosso queridíssimo, como é o nome do cara que faz o Khan? O cara do Lost lá. Navin Andrews,
tá aqui,
né?
Ó, dele, Navin Andrews.
Então. Tá muito bem, aparentemente, tá emulando o Khan do Montalbán, assim, com muita precisão. E a nossa curiosidade aqui no Brasil, gente, é como nós vamos ouvir isso. Será que nós vamos ouvir isso? Será que vai... Então, mas será que vai chegar nos streamings e vai chegar só em... Porque, assim, vai chegar nos streamings de podcasts, eu imagino, então Spotify da vida, Deezer da vida, vai chegar só em inglês, não vão traduzir, vai ser isso, vocês acham que é por aí?
Então, o que acontece nesses audiodramas que a gente tem de personagens, né, icônicos da cultura pop, a gente já teve um muito, muito bom do Batman, inclusive, que pô, já teve uma grande repercussão na época, teve até propaganda no metrô e tal, aqui de São Paulo, uma loucura, a galera investiu pesado na divulgação. E ele foi dublado, ele é dublado em português brasileiro, mas assim, cada produção é uma produção, né? O Batman, quem tem os direitos é o Warner, e aí eles, dependendo da grana que eles colocam, eles conseguem localizar o material para outras línguas. Mas assim, nada no release sobre o trailer, sobre os personagens que saiu hoje, fala de outras línguas. Então, quero crer que se não está anunciado, a gente assume, por enquanto, só em inglês. Se no dia sair em português, é surpresa, surpresa boa. Então, assim, gente, Star Trek Day, daqui a 2 meses, vai treinando o CCAA aí, porque vai precisar, na dúvida.
É isso aí. E a gente, claro, aqui, vamos fazer resenhas, TV ao vivo, toda a cobertura dessa minissérie. É uma minissérie em áudio, é uma novidade para Star Trek, mas acho que até pela escalação de elenco, a gente tem que levar muito a sério e considerar que é uma obra potencialmente canônica. Embora não tenha sido dito, eu acho que ela tem todo, digamos, todos os sinais que indicariam que ela é uma obra canônica, né? E assim, queria perguntar para vocês, antes da gente virar a página e passar para o filé mignon, qual a expectativa de vocês para isso? Vocês acharam, em primeiro lugar, uma ideia legal fazer uma minissérie em audiodrama, fazer alguma coisa com o Khan, fazer alguma coisa com o Khan no interlúdio entre o Space Seed da série clássica e Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan? Parece uma boa ideia para vocês? Gus, fala você primeiro dessa vez.
Cara, parece uma muito boa ideia. Inclusive, existe uma HQ do Khan que eu, pô, gosto muito, assim, sou, para mim, assim, uma das melhores HQs mesmo de Star Trek, que é o Khan Ruling in Hell, que é justamente nesse entremeio, né? O Khan, ele já em 7 Alpha, construindo lá a sociedade que ele, enfim, acha que dá para construir lá, né? Antes de tudo, para não dizer outra coisa. E ela é muito boa, cara, muito boa. É uma versão do Khan que eu acho que ela me atrai mais até do que as versões, assim. Se você for pensar em personagem, nos desafios que o personagem tem pela frente, ela é muito, muito mais interessante do que a versão que a gente viu em TOS e a versão que a gente viu na Ed Khan. Então, assim, lógico que a gente tem alguns samples no trailer, né? E acho que, cara, é muito promissor, assim, muito promissor de verdade. Eu acho que vai muito de como eles conseguirem prender a audiência, porque são episódios semanais, né? O primeiro episódio vai ao ar no Star Trek Day, 8 de setembro, depois a gente tem lançamentos toda segunda-feira até o dia 3 de novembro, e aí é ver como, né, essa história vai conseguir segurar as pessoas, a duração de cada um dos episódios. Isso é o que eu tô curioso para ver, porque, enfim, a gente sabe que um audiodrama, né, para as pessoas sentarem e ouvirem, conseguir prestar atenção, sabe? Não, não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas, as pessoas acostumaram ao podcast, mas é aquela coisa, elas estão ouvindo um bate-papo, elas estão ouvindo uma entrevista, que elas estão fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo. Eu acho que no caso do audiodrama exige que você pare e realmente viva ali aquela experiência. E eu acho que a depender da duração, isso pode afastar algumas pessoas, assim. Então, assim, tem algumas variáveis aí que ainda estão me deixando um pouco com o pé atrás, no sentido mesmo de ver se a coisa vai encaixar, vai atrair público. Mas eu acho que, enfim, a oportunidade que a gente tem de ter o Maier escrevendo de novo para Star Trek, contando a história do Khan, cara, eu vou, se fosse HQ de cabeça para baixo, tá valendo. entendeu? Porque é uma oportunidade, né, pô? Assim, é muito única. Então, assim, é audiodrama? Vamos nessa, vou ouvir, meio que seja inglês, a gente dá um jeito também, se só sair inglês, dá um jeito da gente também trazer o material no Tech Brasilis, traduzindo um pouco da história, trazendo, né, um pouco do contexto, para quem não, né, essa é a nossa obrigação como um site brasileiro de Star Trek em português, caso a gente não tenha essa versão dublada em português. E é isso, cara, eu acho que a oportunidade aí, ela é muito boa e tem tudo para ser realmente um grande produto Star Trek, só que tem algumas variáveis aí que para mim são chave.
É, acho que até para eles é uma coisa experimental, que eles estão sentindo e vendo se dá pé, se não dá pé, e uma das escolhas que eles fizeram de justamente embrulhar essa história numa outra história do Capitão Sulu, Lúcia, mostra assim uma atitude um pouco mais cautelosa e apostando que eles precisam ter, digamos, uma cota de Star Trek clássico dentro do podcast para atrair o público, né? Se fosse só o Khan com atores novos, talvez não tivesse o mesmo apelo do que você embrulhar a história numa história do Capitão Sulu. Como é que você viu essa novidade que foi introduzida hoje e como você encara as voltas aí do George Takei ao papel do Sulu e do Tim Russ como Tuvok?
Eu não sou muito de áudio, eu quase nunca escuto podcast, mas certamente esse eu vou escutar. Como o Gustavo falou, eu acho que vai ser super interessante, é uma história nova, e também tem dois atores que a gente gosta muito, que é o Tuvok e o Capitão Sulu, né? Então, eu acho, esse com certeza eu vou escutar, vamos ver o inglês, né? Bom, eu entendo um pouco bem inglês, então tudo bem. E eu achei bem diferente, assim, eu acho que eles também estão fazendo uma coisa experimental para ver se funciona e tal, mas eu acho que eu vou gostar. Enfim, eu não sou muito só de áudio, eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de ver as coisas, então para mim fica mais difícil, mas vamos lá. Falou em Star Trek, eu tô dentro.
Eu gosto muito do conceito, gosto muito da ideia de ver o Nicholas Meyer escrevendo Star Trek, escrevendo Khan. Mas eu tenho certeza que ouvindo eu vou falar, puxa, deviam ter feito isso, uma minissérie na TV. Tenho certeza que
eu vou sentir. Eu também.
Eu acho até que a introdução do Sulu e do Tuvok ajuda a aliviar isso um pouco, porque como você está trabalhando só com vozes, você não tem o problema dos atores terem envelhecido consideravelmente com relação à época em que a história se passa, né? Mas, então, acho que, imagino que se um dia isso for adaptado para a televisão, vai ser adaptada só a história do Khan e não a parte, digamos, o envelope aí do Sulu com o Tuvok. Mas, de toda forma, eles fizeram de uma maneira interessante para manter como uma história de Star Trek, uma história centrada na Frota Estelar, né? Senão seria só o Khan lá em 7 Alpha 5, e agora sabemos que vai ter toda essa investigação da Excelsior querendo descobrir o que aconteceu com o Khan em 7 Alpha 5. Isso vai ser bem interessante, eu acho.
E aí, Salvador,
fala, Lúcio.
Outra coisinha que ia destacar é o fato de que a gente vai ter o lançamento desse audiodrama nas plataformas de áudio e podcast, né? Como você falou, Spotify, Deezer e correlatos. O que é uma disponibilização de um material oficial de Star Trek gratuitamente, né? Não é via Paramount Plus. O que é uma jogada acertada, né? Porque, pô, se você tiver que assinar o Paramount Plus para ouvir um audiodrama, tamo mal aí, né? Vai ser complicado. Vai ter duas pessoas que vão ouvir, que é o Maia e a filha dele. Então, acho muito legal, pô. Pessoal, assim, novos públicos, você tá chegando em plataformas que você tem potenciais novos fãs que vão tá olhando ali um produto de Star Trek, isso vai também trazer elas para olhar o que é que Star Trek está fazendo hoje no sentido de séries também. Acho que é uma boa vitrine também para a franquia. E o audiodrama que eu estava falando anteriormente, do Batman, chama Batman Despertar, tá? Vale muito a pena. Ele é dividido em 10 episódios, que variam de 20 a 30 minutos cada um. Tem um 40 aqui e tal, mas eu acho que é uma boa média, assim. Se circular ao redor disso, eu acho que eu... acho que vai agradar muita gente, assim, a história realmente não ser muito longa toda semana. Fica a dica aqui, ó, Batman Despertar. Muito boa.
É no Spotify?
É. No Spotify.
A duração do Sofio que vai ser parecida, viu, Gus? Eu não me lembro agora, o David Mack chegou a revelar quantos episódios são. Parece que vão até novembro, eu acho que são 8, uma coisa assim.
Isso, tá, vai até o dia 3 de novembro, né? É. Então a gente tem o lançamento no 8 de setembro, que é segunda-feira, que é o Star Trek Day. Aí você tem o segundo episódio no dia 15 de setembro, o terceiro dia 22, o quarto dia 29, o quinto dia 6 de outubro, o sexto dia 13, o sétimo dia 20, o oitavo dia 27 e o nono e final episódio no dia 3 de novembro.
Então são 9
episódios.
Isso, são 9 semanas. A não ser que eles lancem na primeira semana, eles lancem 2 juntos, aí muda, né? Mas então, e é um por semana, como eles anunciaram. É um na segunda, dia 8 de setembro, e aí toda semana um novo episódio.
Bacana, e interessante eles colocarem na segunda-feira, né? Me parece que um produto de áudio é bacana você lançar numa segunda-feira, o pessoal voltando para o trabalho depois do fim de semana, pode usar o trânsito para ouvir e tal, e pegar já no primeiro dia da semana, diferentemente dos episódios que saem às quintas-feiras, que eu acho que também é uma data, um dia mais adequado do que segunda-feira, nesse caso aí. Bacana, muito legal. Bom, a terceira parte foi onde realmente teve o filé mignon, onde eles tinham coisas para apresentar. Eles literalmente apresentaram uma série inteira para nós, porque a gente não sabia quase nada de Starfleet Academy até ontem. Aí ontem apareceram as imagens da Entertainment Weekly e agora, no painel, eles apresentaram os personagens principais, quem são os cadetes que vão participar da série de forma mais ativa, quais são os personagens, quem é a capitão, quem é a primeira oficial. E olha, muita coisa interessante para a gente discutir, porque exibiram um trailer de 2 minutos que mostra aí, tem uma narração bacana da capitão, mostra a academia em todo o seu esplendor, de volta a São Francisco depois de 120 anos, lembrando que é uma série que se passa no século 32, pegando de onde Discovery largou, né? E mostrando a volta da academia para a Terra, porque na época de Discovery, depois da queima, vocês se lembram, a Terra saiu da Federação e a academia foi para o espaço, literalmente. E aí eles restituíram a academia, começou no espaço e agora ela voltou à sua casa lá em São Francisco. Com a volta da Terra à Federação. Então a gente vê aí, tem cenários de São Francisco, aí o porto de São Francisco, tal, a visão futurista do século 32, e o campus da academia chama muita atenção. Aí vemos a ponte da USS Athena, que é a nave da academia, capitaneada aí pela gloriosa... agora vamos ter que lembrar os nomes.
Holly Hunter, né?
Holly Hunter.
Então, mas Holly Hunter. É Nala Ackie.
Nala Ackie.
Vamos ter que acostumar, hein? Vamos aprender agora.
Nós aqui, vocês aí, todo mundo aprendendo.
É o nome da namorada do Rei Leão, esse é fácil.
A Nala, é verdade.
Nala, é.
Pronto, ela já decora assim, é a namorada do Rei Leão.
A Nala Ackie. Esse é o único, porque os restos vai ser difícil.
Pois é, e a Nala Ackie, de forma muito interessante, ela é meio lantanita, que é a espécie da Pélia, de Strange New Worlds, que é aquela espécie muito longeva.
Então, muito longeva.
É bem possível que a Ackie tenha vivido todos esses dramas dos últimos séculos aí da Federação, não só aqueles que a gente viu, mas aqueles que a gente não viu ali, entre o século final do século 24, começo do 25, até a chegada lá, a Discovery, no 31. Então, aliás, no 32. Então tem muita coisa aí que ela pode cobrir, é uma personagem que pode oferecer coisas muito interessantes, e tem essa atriz fantástica, que é a Holly Hunter, super prestigiada. Além disso, eles apresentaram 5 cadetes. Os 5 cadetes que a série vai se concentrar, um deles se chama Caleb Mir, e ele é interpretado pelo Sandro Rosta. Aí, ó, tá aí a figurinha dele. O Caleb Mir é humano, E a pegada dele é assim, ele é um órfão com passado complicado e um cadete improvável, assim, um cara que não tem vocação para ser cadete, mas está lá. Pelo que eu ouvi das entrevistas, esse deve ser o principal personagem dos cadetes, esse Caleb Mir. Aí, depois disso, nós temos o Jaden Krag, que, pelo nome, a gente vê, é Klingon, né? Com esse Krag aí no final, apesar de ter um primeiro nome, o que não é comum em Klingons. Isso é uma outra coisa interessante dessa série do século 32, eles estão apostando muito em hibridização de espécies, que eu acho que é uma coisa que faz muito sentido quando você avança muito no futuro. E aí o Krag vai ser vivido pelo Karen Diané, e ele é um Klingon que sonha ser médico. Então estão quebrando um pouco ali com o paradigma do Klingon que só quer briga e tal. Esse é um Klingon que quer ser médico. Aí temos a SAM, que é uma sigla para Series Acclimation 1000. E eu queria saber como vai ser traduzido isso. Mas, enfim, é interessante que a personagem é de uma espécie, entre aspas, chamada Kaskiana, mas ela, na verdade, é um holograma. Então ela não tem passado, ela não tem... A própria atriz destacou no painel que, assim, ó, meu personagem é um sopro de ar fresco de interpretar. Ela não traz bagagem, ela não tem um ambiente que a moldou. Então, tipo, é meio como o doutor, e é curioso, acho que isso vai ter um lance na série, né? Porque é a volta do doutor, e essa Sam parece ser o começo do doutor lá em Voyager, só que ela aqui na academia, né? Uma holograma que tem todos os direitos de um ser senciente, como o doutor conquistou para ela lá no século 24. E aí vai ser uma das membros da academia, interpretada pela Caris Brooks. Por fim, temos o Darren Kane, que é outro personagem que eu acho que pode ser interessante, interpretado pelo George Hawkins. Ele é um Kioniano, é uma espécie que a gente não conhece. Parece bem humano, né? Dizem que ele é oriundo de um planeta de muita riqueza, um planeta rico, tal, não sei o quê, e a ambição dele é ser capitão. Ele me parece um pouquinho, pelo jeitão aí, o metido à besta da turma, não sei, acho que vai quebrar muito a cara aí para aprender como é que é para ser capitão. E, por fim, a quinta e última das cadetes que a série vai se concentrar, claro. Que
já todos. É minha favorita, tá? Já é minha favorita essa aqui.
A quinta é a sua favorita? É a Genesis Lit, interpretada pela Bella Shepherd. Ela é uma Darsha, que eu não sei o que é, outra espécie que eles estão
introduzindo. Outra espécie nova.
E filha de almirante. Ela é filha de almirante, mas quer trilhar o seu próprio caminho aí na Frota Estelar. Está entrando para a academia. Além disso, temos alguns personagens secundários que eles apresentaram. Uma delas é a primeira oficial. Primeira oficial da USS Athena, que é essa nave da academia comandada pela Nala Ake. Vou decorando.
Agora você decorou.
A dica do Rei Leão foi ótima. É interpretada pela Gina Yasheri e se chama Lura Tok. E ela é uma híbrida Klingon Genhadar. Muito interessante. E aí, claro, teremos a participação já de alguns personagens de legado. Então tem a volta do Robert Picardo como o doutor holográfico. Temos a Tig Notaro de Discovery. Temos o Dead Fair como Vance, Almirante Vance. E temos o Paul Giamatti. Paul Giamatti, grande ator, vivendo nos Braca. O vilão da primeira temporada revelado.
Bom nome aí. De vilão, tá? Bom nome de vilão. Nos Braca.
Forte.
Um híbrido Klingon Telarita. E a também. Cena dele, a cena pós-créditos, literalmente a cena pós-créditos no trailer.
Ele sensacional.
O tema da série clássica. A gente vai tomar, se você botar, a gente vai tomar.
Não bota.
Só mostra, a boquinha do assobio.
Isso. Eu posso
assobiar. Ou seja, o tema de abertura de TOS é cânone.
Agora é cânone. Agora, gente, bom, fiz aqui o panorama, apresentei tudo que foi revelado aí. Queria perguntar para vocês qual é a vibe de vocês com relação a essa série. Começando por uma coisa que eu achei muito curiosa e ao mesmo tempo muito interessante. Essa é a primeira série live action dessa terceira era, da era Kurtzman, que pelo menos no trailer, mas desconfio que na série como um todo vai ser o mesmo padrão, ela adota o formato 16:9, ela enche a tela toda. Ela não é aquele formato de cinema mais estreitinho e tal. Porque embora a gente só tenha visto o trailer, nos trailers das outras séries, eles usam o formatinho de cinema, que é o formato do episódio. Então eu acho que para essa série eles adotaram o 16:9. Queria que vocês comentassem um pouco isso, tanto do ponto de vista estético, se agrada a vocês ou não agrada, e do ponto de vista estratégico, de mercado, porque afinal de contas é uma série de jovens que quer buscar jovens para Star Trek. Tem a ver com isso, essa escolha? O que você acha, Gus?
Cara, vou ser bem sincero, que esse aspecto é o último que eu tava pensando em comentar aqui. Acho que essa questão do formato de tela, eu nem reparei, vou ser sincero, não. Eu até, agora você falando realmente, né, o teaser da quarta temporada de Strange New Worlds, ele realmente tá com as barras pretas e tal, e aqui quando a gente coloca o do Starfleet Academy, ele enche a tela. Mas assim, cara, isso nunca me mudou, nunca mudou nada pra mim, assim, cara. Nunca de verdade, assim. Minha forma de consumir era muito... Eu tô vendo o que tá dentro do retângulo que tá passando coisa. O que tá fora eu não tô olhando. Então, pra mim, tanto faz, assim. Não foi um aspecto que eu realmente me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi, sim, o visual. Né? A gente tem aqui o século 32 pós-Discovery, mas que parece ser mais comedido visualmente. Em que sentido? Ele não parece tão ultrafuturista, né? O tal do futuro, que a quinta temporada de Discovery apresentou. Não só a quinta, né? Acho que da terceira pra frente. A gente via muita coisa holográfica, muita coisa que não era botão, era tudo touch, era tudo elementos na tela e tudo muito 3D. E aqui parece que eles estão voltando um pouquinho mais para a raiz. Eu não sei se estão tomando essa liberdade justamente por ser, enfim, a Academia da Frota. Então tá tudo bem você não ter ali a tecnologia de ponta, né? Os alunos, eles têm que aprender de todo tipo de jeito. É tipo, quando você vai para autoescola, você precisa aprender a dirigir um golfe para depois dirigir uma picape, né? Então tem essa desculpa. Mas eu gosto disso, traz um pouco mais para Star Trek. Então sim, nas fotos a gente viu a galera na academia comendo marmita, usando o tablet, é isso aí, gente, é isso aí. Eu gosto desses pequenos elementos assim, da atualidade, adaptados, em vez de ser uma coisa ultra mega high tech, que tudo é uma tela na cara da pessoa e ela consegue fazer tudo ali virtualmente, sabe? Acho que perde um pouco o charme.
E você, Lúcio, você também não reparou o formato da tela? Eu sou obcecado com o formato de tela. Para vocês terem uma ideia, por esses dias eu fiquei com vontade de pegar um episódio de Strange New Worlds e recortar ele em formato 4:3 para ver se dava uma vibe mais série clássica nele, de tão noiado que eu sou com o formato de tela. Fala aí, Lúcio, o que você achou?
Não reparei o formato de tela. Era uma coisa que eu nunca teria reparado na vida. Eu não sou que nem você, especialista e tal. Adorei essa cena que os robozinhos passando no pavilhão. James T. Kirk é maravilhoso, é sensacional, merecido. E eu gostei muito desse trailer, eu chorei. Na hora que acabou o trailer, juro por Deus, eu chorei.
Somos dois.
Olha, eu chorei e falei, gente, isso aí vai ser sensacional. A marmita que o Gus falou é uma foto que apareceu, que os americanos chamam de school box, é o lugar onde os alunos comem nas escolas americanas. E eu estranhei também o tablet na mesa, porque era tudo virtual, né? E esse aí parece que não vai ser tanto, então...
Desculpa te interromper, mas a Débora Mismet comentando, imagina o Salvador vendo TV na padaria com a resolução errada e todo mundo achatado. Vai infartar. Eu infarto mesmo. Eu vejo as pessoas achatadas. Eu falo, meu, como a Globo transmite esse negócio assim? Porque eles transmitem mesmo, você pega as novelas do Vale a Pena Ver de Novo, os caras esticam todo mundo numa boa, assim. Falando, meu, que gente biruta, meu. E todo mundo assim, minha sogra assiste como se não tivesse acontecendo nada. Como tá todo mundo achatado aí. Você não tá vendo? Me dá uma aflição terrível isso. Então a Débora foi na veia. Eu realmente sofro com isso. Desculpa, Lúcia, te interromper.
Não, imagine. Eu gostei demais dos uniformes, especialmente dos cadetes, que tem aquele, tem o delta na lateral do corpo. Então, achei bem bonito. É todo mundo de cinza, mas o delta colorido, com as cores de sempre, é na lateral do corpo. A patente é no, na bad, na... Esqueci o nome em português. Bad?
É, insígnia. É na insígnia.
Na insígnia aparece a três pins do Capitão, quatro pins. Achei bem bonita a insígnia. E só não gostei do uniforme da Reno, do coisa, que é aquela coisa da Discovery, que é assimétrica. Isso eu acho que não tem nada a ver, não gosto. Mas o uniforme dela é bonito. Eu achei muito bonito, mas não assimétrico. E eu amei esse trailer, amei, chorei no fim do trailer, acho que vai ser uma série sensacional.
Pô, tomara que seja, viu, Lúcia? Eu assim, meu entusiasmo é moderado, vou dizer, sinceramente.
Ô, Salvador, oi. O meu é, aí eu vi essa cena aqui, deixa eu até passar aqui para mostrar para vocês, e aí você tem a confirmação... De que Harry Kim virou almirante, senhoras e senhores.
Acabou a piada.
Aí eu falei, não, agora eu estou vendido aí para essa série. Agora sim, agora eu estou convencido.
É, pois é. É, mas é meio humilhante você fora de tela. Eu espero que pelo menos tenha uma aula em que ensinam a missão que ele foi promovido ao almirante e tal, para a gente ver, né?
Essa cena é, para mim, o easter egg do easter egg, né? Porque tem todos os nomes. É. Tem a Christine Commander, Christine Chapel, que tal? É, tem então, embaixador Spock. Tem o Lieutenant Nog.
É, e é zero tem o terceiro, o... né? Está escrito ali, não é isso?
A 7 de 9 aqui no cantinho também.
É. Só Captain Seven. Então, gente, mas vamos falar aqui.
Capitão William T. Riker. Ah, eu adorei, posso, gente, os
posso
nomes.
Chato, é então? Posso ser o chato, então? Fala mais, Lúcia. Você quer falar todos? Todos que estão aqui.
Eu quero.
88 mil nomes.
Lieutenant Commander Data.
Certo. O Sulo aqui. Mas isso aqui é filha
mais
do
importante.
Sulo, né?
Demora
essa Sulo. É a filha do Sulo. É, filha do Sulo.
É. Ah, o mais importante é o... Admiral Harry Kim. Eu adorei, gente. Olha, fala aí, sério. Tem, ó, que palhaçada. Acabou tem. A piada. Oh, acabou
uma coisinha a piada. Aqui, se você olhar bem...
É a Uhura.
Eu acho, né? Que... Sim, mas eu acho que é um Captain aqui, né? Não é Commander.
Ah, eu espero...
É, não dá pra saber.
Não, acho que é Commander. Acho que é Commander mesmo. É um CM aqui.
Um dia a gente vai ver isso aí. Mas, assim... Então, vamos lá. O que vocês estão apontando é justamente o que eu ia falar, só que olhando por outro lado. Tem muito nome que a gente conhece aí. São 32 séculos. A academia tem uns 10, pelo menos, 12, né? Sei lá, 11, 12. E, cara, é todo mundo que a gente conhece que tá aí nessa homenagem.
Mas são os relevantes, pô.
Nada de importante, depois do século 25 até o século 32. Ah,
foi a era de ouro.
Nada de importante.
Nossa, tá é
dos Pelé aqui, entendeu? É os Pelé e os Cristiano Ronaldo da foto aqui.
Eu acho que é história. A história é sempre importante. E provavelmente, não, como apareceu
claro
no fim do trem.
Claro que a história então, é importante. Quando... Vamos supor assim, vamos supor que você vá lá ver no Palácio Planalto a foto dos presidentes do Brasil. Não vai ter só os presidentes até 1950 e depois pula para 2022. Não vai ser assim, né? Tipo, vai ter todos, vai ter... Né? E aqui a gente, pela frequência dos nomes, são muitos nomes que a gente conhece e poucos nomes que a gente não conhece. Então me dá a impressão de que eles carregaram a tinta nas referências. Eu acho que se tivesse três nomes conhecidos aí, seria fantástico. Agora, 80? Aí eu
Salvador, sabe qual é o problema? Não é nem 80. É que tem nome de produtor aqui, tá? Produtor se canalizou aqui nessa
brincadeira. Almirante
Tony Newsom. Não é Mariner. É Almirante Tony Newsom.
Almirante Kristen Bayer.
Então, Kristen mas tudo Bayer. Bem. Então, mas por incrível que pareça, acho melhor esses que ficam parecendo pessoas aí dos séculos que a gente não conhece do que esse monte que a gente conhece. Mas enfim, a gente não sabe o contexto da cena também, o que eles estão mostrando ali.
Eles vão explicar o significado de toda essa homenagem, eu acho.
É, tem ali o Charles Tucker III, tá todo mundo ali. Olavo Ludwig manda um superchat de R$5. Obrigado, Olavo. E falou, doutor, hein? Fantástico. Imagina o conhecimento acumulado. Vai ser maravilhoso ver o doutor novamente. Sobre o Cisco, será que vão falar? Ah, então, o Cisco aparece nesse trailer aí. E é tipo assim, parece uma lição, uma aula, falando assim, o Cisco morreu, ele tá lá no tempo celestial. E, tipo, a pessoa tem que responder. Olha lá. Ó, o destino do Benjamin Cisco, emissário dos profetas. Ele morre nas cavernas de fogo de Bajor ou ele vive no templo celestial? Aí não sei se...
Tem até a
cita um Jackson. Se ela tem que responder, se é um teste, a gente não sabe. Mas tem aí essa provocação, eles adoram. Essa eu gostei. Essa provocação eu gostei, acho legal. Joga ali, não está respondendo nada, mas dá aquela provocada. Ó, nosso querido Carlão, Carlos Henrique Santos, manda também um superchat de R$5, fala que o tema da série clássica foi canonizado em The Conscience of the King. É, foi mesmo, Carlão? Eu lembro de ouvir ele numa versão baladinha, né? No bar, né? Acho que é num bar. Não, onde que é que toca? Mas eu acho que não dá pra gente saber se é a trilha do episódio ou se é a trilha da cena lá. Não tem essa convicção de que foi canonizado lá. Preciso rever. Já tem mais um motivo para rever The Conscience of the King.
É isso. O Carlos falou aqui, ó. Tema da série clássica foi canonizado em The Conscience of the King.
Então. Mas eu preciso rever para ter certeza. Eu não lembro dele. Eu lembro dele tocar, assim, num formato de musiquinha ambiente. Mas eu não tenho a clareza de que era uma música ambiente mesmo ou não era a trilha do episódio. Então, vou ter que rever. Carlão, depois a gente fala sobre isso. Enfim, o que eu ia falar, no final vocês descarrilharam todo o meu pensamento. Que eu ia descer o cacete, não, mas assim, pontuar que eu tenho um certo temor, compartilho com vocês, torço para que não se concretize, de que a série não vai funcionar para mim, porque é uma série voltada para o público jovem. E eu não sei se, por mais que eles tenham feito um belo elenco de personagens mais velhos, e a Capitão vai ter um destaque, vai ter um pouco desse recorte também, não só focar nos alunos, mas focar nos professores também, eu tenho um pouco de medo de virar uma coisinha adolescente, que assim, acho que tem que ter, não estou dizendo que não tem que ter, acho que tem que fazer mesmo, e se tiver um sucessão, acho ótimo, mas eu não sei se vai ser para mim, entendeu? É isso que eu tenho esse medo. Não sei como é que vocês estão com relação a isso. O Gus ainda está mais perto desse, né? Desse, digamos, desse público-alvo. A Lúcia, em compensação, está mais longe que eu. Queria saber como...
Muito longe.
Como é que vocês dialogam com isso? Se vocês acham que a série vai funcionar com vocês, mesmo vocês não... Digamos, não estarem na mesma etapa de vida que os personagens estão ali, isso vai criar ruído ou não? O que vocês acham?
Para mim não vai.
Posso ser sincero?
Toda a sinceridade.
Não tem nenhum ano que a gente estava aqui comentando uma animação para criança, Salvador. A gente comentou Very Short Tracks aqui, Salvador. Aí tu acha que não vai gostar do negócio, porque eles são jovens demais.
Mas Very Short Tracks foi massacrado.
Não, tudo bem. Não. Aí eu exagerei também. Mas, pô, pega Prodigy, né? Uma série para crianças, uma linguagem para crianças, mas que conseguiu cativar os fãs de uma forma muito simples. Eu acho que pelo que o Kurtzman tem falado sobre essa série, ela vai seguir esse caminho também. Vai ter o drama adolescente, os adolescentes vão se identificar porque a série é para eles, mas ao mesmo tempo o público da velha guarda vai conseguir ter ali os elementos que eles precisam para enxergar aquilo como um produto essencial de Star Trek. Eu acho que Starfleet Academy pode beber da fonte de Prodigy, não só por ter o doutor, mas justamente por ter a possibilidade de introduzir muitos dos elementos que são basilares da frota para esses alunos e que a gente, como fã, né, hardcore, conhece de trás para frente e vai adorar ver isso, entendeu? Como a gente adorou ver em Prodigy. Então, assim, beleza, talvez quando você pega ali o núcleo dos cadetes, realmente vai ser mais difícil de você se identificar. Você vai mais ver como talvez um filho seu, né? E não se vê ali em tela. Mas a dizer o ponto que não é pra você e que não vai te agradar.
Não, o meu medo é eu torço muito para que seja isso que você está dizendo. Porque assim, Prodigy tinha um equilíbrio muito delicado e muito bem feito, em que ela entregava, digamos, os dramas infanto-juvenis, eles cobriam no máximo 20%, e os outros 80% era uma aventura bacana mesmo, com altas apostas e riscos, etc. e tal, que eu acho que servia como uma trama que envolvia todas as idades e todas as famílias. Você podia pôr qualquer pessoa para assistir, do vovozinho até a criancinha, e para todos funcionava. Esse aqui, eu tenho medo que seja 80% dramas adolescentes e 20% uma aventura que possa interessar a todos. Se for essa proporção, acho que não vai funcionar comigo. Mas torço muito para que você esteja certo, que seja o contrário, seja uma coisa parecida com Prodigy. Só estou perguntando da expectativa de vocês. Vocês acham que vai ser mais com o Prodigy? O Gus já apontou nessa direção. Lúcia, você também sente dessa maneira?
Eu não tenho nenhum problema em assistir coisas de jovens, tá? Eu tenho dois filhos que passaram por isso, aliás, o Salvador tem um que está passando por isso. Então, acho que eu não tenho nenhum problema. Eu adorava assistir 90210, aquele seriado americano de só molecada. Adorava assistir todos os seriados que tinham jovens, eu assisti. E eu sou bem mais longe do que eles. Muito mais longe do que eles. Então, eu não tenho nenhum problema, eu acho que vai ser super divertido, as pessoas namorando. Acho que vai ser... Olha, não vai me incomodar de jeito nenhum. Claro que eu vou gostar dos personagens mais adultos, os comandantes, vou gostar da nave... Ah, vou adorar o vilão é sensacional, o Paul Giamatti é o máximo, né? Não tem melhor, e a capitã também, a Holly Hunter. Então, eu não tenho nenhum problema, isso aí vai ser para mim, tanto que no trailer eu chorei, a hora que acabou, falei, gente, quero agora esse seriado, esse Strange New Worlds, eu quero agora.
Bom, não será agora, mas será logo. Fala, Gus.
Alguma coisa que eles não podem deixar de passar aqui é para falar sobre a personagem da Tatiana Maslany. Que tanto na foto. Pois é, a gente não sabe. E esse segredo é o que me encuca. Porque ela é uma atriz de alto escalão, vamos dizer assim. Né? Ela fez She-Hulk, ela fez Orphan Black, uma baita série também. E a personagem dela tá super escondida aqui, tanto nas fotos, né? Tem uma foto aí nesse mesmo cenário que ela aparece no trailer, e no trailer também mal aparece o rosto dela, ela tá ali, ela e um filho apontando para os lugares, e não mostra o rosto dela escuro. Eu fiquei curioso assim, qual que é a função dela nessa história? Todo mundo parece tá bem posicionado no tabuleiro, mas ela... É uma total incógnita até agora.
E outra que não apareceu nem um pedacinho foi a Tilly, né? Que a gente sabe que é instrutora da academia. Com certeza ela abandonou a Discovery para participar da academia e não aparece no trailer, não aparece em foto, não aparece em lugar nenhum. Então, espero que não tenham desistido dela, porque vai ficar chato.
É, eu acho que... Olha, sinceramente, eu acho que eles nunca iam desistir dela. Ela que poderia desistir deles, eu acho.
Espero
sinceramente.
Que ela não tenha desistido.
Pelo que aconteceu em Discovery, pelo que aconteceu em Discovery, a minha sensação é que ela já estava de saco cheio de fazer aquilo. A impressão que me dá é um pouco essa. Até porque a gente tem que lembrar... Isso é uma coisa... Fala. Diga aí o que você vai falar.
Ela saiu de Discovery para fazer teatro.
Então,
ela estava fazendo uma peça de teatro na Broadway.
É uma coisa que a gente não lembra, mas, assim, por mais que a gente tente ser bacana aqui, e a gente sabe que o fandom, boa parte dele é muito tóxica. E nas redes sociais são muito tóxicos. Eu evito ler os comentários que aparecem nas nossas redes, porque é difícil às vezes. O cara vai lá só para bater, entendeu? Uma das coisas mais legais que a gente fez do CineTrack foi juntar um monte de gente que queria ver o episódio, que independentemente se gostou muito, gostou pouco, gostou mais ou menos, todo mundo está ali feliz, todo mundo está curtindo o negócio. Agora, nas redes sociais parece que existe uma tendência, a pessoa tem a necessidade de ir só para bater. Tipo, você não gosta, não fala nada, vai embora, vai assistir outra coisa, vai ver o futebol, vai, liga no Premier, faz outra coisa. Mas não, tem que ir lá dizer toda vez que, não, eu odeio isso, ah, é lacração, ah, é não sei o quê. É muito. E a Tilly, a Mary Wiseman, ela foi um alvo preferencial disso durante praticamente toda a série. Então, assim, tem alguns atores que não ligam, que ligam foda-se, que não estão nem aí, e tem outros atores que sentem. Né? A gente sabe a história do pequeno Anakin lá, que também deu uma despirocada geral, né? Porque, por causa de fandom tóxico. Então, essas histórias acontecem. E a minha sensação é assim, é que eles nunca quiseram desapegar da Tilly nem da Mary Wiseman. Mas ela ficou meio de saco cheio e pediu, me tira da série aí, me deixa de vez em quando só. Aí os caras toparam, aí desviaram ela pra academia para ver se ela se animava mais pra frente. E, pelo visto, talvez tenha se animado muito. Então, eu acredito até que ela vai aparecer, porque já foi anunciado. Mas não espero uma presença muito grande dela, porque me parece que... A essa altura, ela que tá fazendo favor pros caras de tipo, tá bom, eu faço aí, vocês querem, né? Eu faço, vocês foram legais comigo, eu agora tenho dinheiro para viver o resto da minha vida graças a essa série, então eu vou fazer para vocês, mesmo sofrendo, mesmo não gostando de viver o que eu vivo. Porque vocês podem ter certeza que a Tilly aparecendo vai ter espírito de porco enchendo o saco dela nas redes sociais. Não tem como não ter. É assim que é o mundo hoje. É triste, mas é assim que funciona. Então, acho que foi isso que aconteceu com ela. Talvez isso explique por que ela não está sendo destacada e por que ela não apareceu aí nesse trailer. Porque anunciada ela estava. Mas pode...
Posso falar uma coisa, Salvador?
Fala.
Concordo 100% do que você disse. Tá? Absolutamente. Não tiro uma vírgula. Mas, dito isso... Não senti a falta dela. Se não aparecer, tudo bem também, entendeu? Cumpriu seu papel, tá brilhando lá em Discovery, tá legal. E é isso aí. Valeu, show. Foi obrigado por todos os peixes.
Eu também acho. Sou o maior fã dela também, não. Acho que os personagens de Discovery, eles vão, evidentemente, aparecer. Não tem como, porque tá na mesma época, então calha, né? É uma oportunidade. Mas, porém, contudo, entretanto, seria muito bom que a série não dependesse disso, que a série andasse pelas próprias pernas, com o seu próprio elenco, com os próprios personagens. Isso inclui essa aí que a Mariana está citando, entendeu?
Eu quero também, Mari.
Eu também, mas assim, tem que ser uma participação especial. A gente não pode depender dela na série, entendeu? A série não pode depender da Michael ou do Saru... ou do Stamets, ou do... Não precisa, entendeu? Uma aparição ou outra é divertida, porque estão no mesmo universo, é legal você compartilhar o universo. Mas não precisa, a série deles já foi, eles já tiveram bastante destaque, acho que eles deviam fazer outra coisa agora, e a impressão que me dá desse trailer é exatamente essa. Que assim, quem foi herdado de Discovery é mais o personagem acessório, tipo o Almirante Vance, vai ter um papel, porque ele... É o Almirante Vance, afinal de contas, é o comandante da Frota Estelar, vai ter um papel. Mas o que era essencial de Discovery ficou em Discovery e agora vai ter os essenciais de Starfleet Academy, que são esses cinco cadetes aí e mais a capitão, eu acho. Imagino que seja o recorte, né? Mesmo aqueles que a gente gostou de ver de volta, como o Doutor e tal, acho que eles não vão ser proeminentes, vão ser personagens de aparições ocasionais. Agora, vai ser interessante ver como eles vão desenvolver essa dinâmica toda. Essa parte eu tenho curiosidade, né? De tornar a academia uma coisa interessante. É uma ideia com que se flerta há décadas em Star Trek, eles pensam em fazer uma série da academia, e sempre houve uma trepidação, do tipo, pô, mas será que vai dar certo? É meio como fazer Deep Space Nine. Pô, será que vai dar certo fazer numa estação espacial que a gente fica parado, não sei o quê, papapá. Aí eles parecem ter resolvido com essa história da nave, né? E a história da nave que tem um precedente excelente, né? Porque se vocês se lembrarem, Jornada nas Estrelas 2, a Ira de Khan, a Enterprise está semi-aposentada e ela atua como uma nave de treinamento de cadetes. O Spock é o capitão e a nave serve como treinamento para os cadetes. Tanto que quando o Khan ataca lá, morre um monte de cadete que não tinha nada a ver com o Pato, porque era uma nave de treinamento que, de repente, é colocada numa missão lá. E aí se vê as voltas com o terrível Khan. Então, assim, é um precedente que já existe. Não me parece uma inovação forçada deles introduzir uma nave como a USS Athena, e a gente vai ter um gostinho a mais do visual do século 32, né? Porque a Discovery era meio roubalheira, eles deram um upgrade, mas ainda era uma nave do século 23 no século 32. Agora vamos ver a tecnologia século 32 puro sangue, como o Gustavo apontou, com alguma suavização tecnológica aí, acho que por questão orçamentária, não só estética. Mas enfim.
A ponte da nave é maravilhosa.
Eu gostei.
Tem uma foto da ponte da nave.
Mas gostei, impliquei com a porta. Impliquei com a porta. A porta é igual a da Enterprise e do Pike. Você tem que tomar cuidado com essas coisas, essas reciclagens, a gente enxerga de longe. Tem que tomar cuidado.
Eu não sou assim.
Pintava de azul a porta, já resolvia. Mas não, é vermelhinha e tal, deram uma redecorada nela, mas você vê que é o mesmo formato, mesmo.
Eu achei bonito, eu gostei.
Eu gostei da ponte tirando a porta me chamou a atenção. Eu sou assim, desculpa.
Salvador, você fica olhando para o formato da imagem, né? Se é 16:9 e tal, eu sou a pessoa que fica olhando o logo, tá? E esta logo aqui é incrível, tá? Ela foge um pouco do padrão das logos atuais, ela usa a fonte dos anos 90, né?
Exatamente. É praticamente a mesma coisa de um videogame que teve em 97, inclusive que eu joguei muito quando eu era moleque, que chamava Starfleet Academy também. A única diferença é que aqui o Star Trek, eles padronizaram sempre na fonte da série clássica, né? O Star Trek vem em cima. E lá o Star Trek usava essa fonte aí dos filmes, que é a mesma que está no Starfleet Academy. Então é uma pequena diferença, mas é fortemente inspirado, e eu acho uma escolha interessante e inteligente, porque ao mesmo tempo que você está introduzindo uma nova época de Star Trek e buscando um novo público, você põe ali um nuggetzinho para aquele fã das antigas, para trazer a nostalgia, né? Então esse é o tipo da coisa que traz a nostalgia. Você usar a fonte dos anos 90, traz a nostalgia. Você botar o Robert Picard, traz a nostalgia. Então acho que é um equilíbrio interessante entre o novo e o antigo, que eu acho que pode dar samba. Vamos ver se no tom eles conseguem esse equilíbrio também. Seria muito interessante se conseguissem. Mas vamos ter que se aguardar até o começo do ano que vem. Não sei se janeiro, não sei se fevereiro, se março, mas de março não passa, sou capaz de apostar.
Early 2026, com certeza.
E aí, gente, acho que para a gente fechar, podíamos pensar aí em como está esse calendário no final, né? Porque então, temos aí a terceira temporada de Strange New Worlds, termina no dia 11 de setembro. Um pouquinho antes estreia o Khan, é a minissérie audiodrama. E aí vai até novembro. Aí deve ter um hiatozinho, festa, Natal, Ano Novo, pá, voltamos no começo do ano que vem com a primeira temporada de Starfleet Academy. Aí lá para o meio do ano, exemplo desse ano, devemos ter a quarta temporada de Strange New Worlds. E possivelmente, de novo, no começo de 2027, a segunda temporada de Starfleet Academy. E no meio de 2027, a última derradeira temporada de Strange New Worlds. É mais ou menos essa a programação, né?
É isso, acho que não tem mais, pelo menos se não anunciar em nada, né, no meio do caminho, mas eu acho muito muito improvável. Acho que a,
é, nesse
a
momento,
coisa está se fechando.
É, nesse momento, a coisa está com essa fusão, a coisa.
E depois.
Ainda está meio no ar, sabe, né?
Eu acho que é mais a, agora, é menos a gente esperar a equipe de produção, né, da Secret Hideout e tudo mais, e esperar o bastidor, né? Esperar do que vai dar dessa fusão da Paramount com a Skydance. Acredito que sim, dentro de um ano a gente vai ter muita coisa esclarecida. Se Star Trek for para um novo rumo, já vai estar mais ou menos traçado. Se for continuar com a Secret Hideout, a gente também já vai saber. É, mas é isso, é da tempo ao tempo. O legal é que a gente tem um calendário até bem consistente, não é 50 episódios por ano, né, como a gente teve lá em 2021, 22, que aí é um absurdo, né, é, mas é um belo calendário, né. Sim. Estamos encostando em TOS, olha que loucura, né, encostando em TOS de um lado e trazendo uma série da Academia da Frota do outro. Eu tô bem feliz, Salvador.
É. E se vocês pararem para pensar, né, quando a gente começou a terceira era televisiva com Discovery, eles começaram 10 anos antes da série clássica. E eles conseguiram preencher esse espaço todo de 10 anos entre o início de Discovery e a série clássica. Ainda botou um finalzinho de século 24, comecinho de século 25 com Picard. Preencheu aquele gap entre o final do século 24 e Nemesis com Lower Decks e Prodigy, ou seja, rechearam bem aí a timeline, né, a linha do tempo. E agora abrindo essa frente nova no século 32, que tem a sua primeira continuação com Starfleet Academy. Estou curioso para ver o que eles vão fazer em termos de construção de mundo também com a Academia, porque eu acho que é uma série que propicia muito isso, construção de mundo. Né? Então, vamos ver. Acho que temos um bom cenário pela frente. E acho que o nosso espectador pode sair dessa live, apesar de eu ter cornetado um pouquinho a coisa adolescente da Academia, pode sair otimista de que teremos muitas coisas boas para assistir, muito Star Trek novo para curtir nos próximos 2 anos. E, claro, nesse meio tempo a gente aguarda aí os poderosos dos gabinetes decidirem se Star Trek volta para o cinema, se o Kurtzman continua, se vão trazer outro produtor para... repensar os rumos da franquia na televisão, se unifica tudo, se cada um faz a sua coisa, se vai fazer 20 coisas diferentes, se não vai fazer nada, tudo isso descobriremos e acompanharemos assiduamente como estivemos fazendo nos últimos 25 anos aqui no Trek Brasilis. Então, queria agradecer a participação do Gustavo, participação da Lúcia, pedir a todo mundo que ainda não deixou seu like, que deixe o seu like aqui para ajudar a gente, né? Agradecer todo mundo que mandou, conversou com a gente aqui no chat, mandou super chat. E lembrando que amanhã, às 20 horas, voltamos nesse mesmo bate-canal para discutir Shuttle to Kenfori, o terceiro episódio da terceira temporada de Strange New Worlds. Fala, Lúcia!
O Kurtzman, no final da função lá do Star Trek Universo, falou que é para todo mundo escrever para essa fusão, dizendo que quer que esse Star Trek continue. Ele falou isso, tá?
Eu então, já tô mandando. Qual o e-mail que manda?
Tratem de escrever.
Ele acredita mesmo nos fãs, hein? Ele falou que os fãs que alavancaram o Strange New Worlds, que foi mais ou menos, metade os fãs, metade o Akiva. Mas ele bota a pilha nos fãs mesmo, né? Aquele folclore de que os fãs salvaram a série clássica, os fãs não sei o quê.
Mudaram a cara.
E tudo bem. No que depender da gente, a gente empurra também, né?
A gente faz.
Então, enquanto nós queremos Make Trek Brasilis Again. Um grande abraço para vocês que assistiram aqui com a gente e até amanhã, gente. Tchau.
Tchau, tchau. United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one.